Entrevista de Desporto.
Na passagem pelo Fórum de Treinadores que decorreu em Viseu, Paulo Sousa abriu o livro de memórias, os tempos em que jogou futebol de rua na cidade que vivia os famosos anos 80. O futebol sem regras, puro, o jogo na mais genuína essência, numa carreira que começa com pontapés numa bola laranja que estava na oficina do pai. Páginas de uma vida ligada ao Desporto Rei, com títulos enquanto jogadores e treinadores. Agradece aos pais um conjunto de valores que lhe passaram. O treinador garante que, onde estiver, toda a gente saberá que nasceu em Viseu. Pelo meio, há tempo de eleger os mais talentosos com quem partilhou o balneário e de descrever o estilo do jogo no qual mais se revê. Futuro, os projetos, hão de chegar. Por agora, a prioridade, sublinha, é a família. Paulo Sousa, em discurso direto.
Entrevista de Desporto.
Paulo, obrigado. Antes de mais, eu queria fazer lá fora para poder olharmos a Sé, para puxar as suas memórias mais antigas, que esta cidade lhe traz ainda muitas memórias.
Sim, memórias muito boas, muito positivas, com uma base importante de valores, mas também de condições para poder ter atingido exatamente aquilo que atingi como profissional de futebol, ou seja, a resiliência, a persistência, a repetição de processos nos espaços, nas garagens do meu pai, nos campos existentes ao lado das piscinas de São Telo, onde jogávamos todos os fins de semana, os espaços qualitativos, dentro do possível, nas próprias escolas onde eu estive, ou seja, tudo isso são espaços que eu reconheço que foram importantes, que me deram uma boa plataforma para poder atingir, em termos profissionais, aquilo que atingi.
Paulo, estás em 70, não é? Portanto, nos anos 80, que Viseu, que cidade era esta de Viseu, que oportunidades é que oferecia um futebol mais puro, mais apaixonante, o futebol de rua, não é?
Nessa altura não foi agora só Viseu, penso que o país inteiro, mas sobretudo é um futebol que Viseu vivia na primeira divisão, o que nos deu a possibilidade também de nos despertar para o sonho de poder um dia também ser profissional. Não foi o meu caso, porque eu não sonhava a ser profissional, mas o facto de estar a viver a primeira divisão, o Académico de Viseu, mesmo não estando dentro dos estádios, porque não só economicamente, mas também os estádios estavam sempre cheios, porque esta é uma cidade de futebol, a nossa cidade é uma cidade de futebol, e isso, todas as vezes que consegui, com o meu pai, em cima das árvores, poder ver esse mesmo o Académico de Viseu a competir ao mais alto nível no campeonato português, foi sempre despertando em mim a minha criatividade para desenvolver técnica individual em todos os espaços de rua e também aqueles que o meu pai criou para o trabalho dele, sendo eu mecânico de motos, para poder mais tarde usufruir dele, e percebi o quanto foi importante aquela garagem com uma bola de plástico, com a laranja, que foi um dos meus primeiros presentes de sempre, que tanto estimei, que me foi desafiando todos os dias, de passes, de remates,
de
coisas simples, mas que sem internet, sem televisão, exclusivamente só aquilo que eu fui vendo pelos campos, porque sendo tímido fui observando também todos os outros e procurei desenvolver algumas coisas que fui vendo com vários jogadores.
Paulo, era um tempo em que havia, por exemplo, uma equipa, que vai certamente recordar-se, para além do Represenso, que ficou sempre no seu coração, havia os Pelos da Avenida, que era o futebol puro, não é?
Sim, eu com o meu grande amigo Fausto Formoso, que depois a paixão dele sempre demonstrada e sempre passada sempre que estávamos juntos, que depois mais tarde tive a oportunidade de ir poder acontecer a ele e a todos os meus familiares, ou aqueles mais próximos do meu pai, de Viseu, de poderem assistir a uma final de Champions League Dortmund, Juventus em Munique. Foi algo que depois revivemos esse mesmo tempo, que foi também determinante. Todos estes momentos são determinantes para aquilo que sou hoje.
Era um treinador que não ligava nada. Ele contou-me que mandava-nos lá para dentro e nos fez bem.
Isso, mas muitas das vezes a desorganização organizada leva-nos a estabelecermos conhecimento dentro da complexidade dos nossos adversários, do campo em si, com desnível ou sem desnível, mais curto, menos curto, com tabelas ou sem tabelas, e isso, tudo isso, o facto só de jogarmos, faz com que nós desenvolvamos tomadas de decisão e conhecimento técnico-tático.
Sentes que guarda aí desse clube, nesse coração de memória?
Guardo a forma como fomos sempre competindo, seja a nível regional, como também a nível nacional. A paixão de um espaço geográfico pequeno, mas com, sempre com uma vontade de competir e de desenvolver uma atividade que é, penso eu, a atividade que o mundo mais ama, que é o futebol, seja ele vendo, seja ele jogando, seja ele analisando, seja ele criticando, mas é sem dúvida um dos passos mais extraordinários que existe neste mundo.
Falava do seu pai, da bola que ele deu. É a sua maior referência, seu pai?
O meu pai é uma, como a minha mãe, ou seja, são grandes referências, sobretudo pelos primeiros valores que me ensinaram, penso eu, muito característicos da nossa cidade, que é a importância da palavra, ainda mais por cima do que aquilo que pode ser uma assinatura, um aperto de mão, a responsabilidade disso mesmo, a responsabilidade do nosso nome como família,
acho que não abdica,
são valores que claro que não abdico, como também o respeito. Porque nós temos sempre muita tendência de acusar sempre, e acho que o respeito inicialmente tem que ser no outro, pelo próximo, para podermos exigir o respeito que o próximo tem que ter para nós mesmos, ou seja, não tem que partir só de, primeiro de nós, mas sim dos outros. Isso foram alguns ensinamentos que eu me levou para toda a minha vida, ou seja, de fazer de maneira que seja respeitado, mas primeiro respeitando.
Sempre muito reservado.
Fui sempre um miúdo muito tímido, muito calado, muitas das vezes interpretado como arrogante, como, sei lá, como outros sinónimos depreciativos, mas essa minha parte mais reservada fez desenvolver em mim outras componentes, como o caso da observação, ter uma capacidade mais analítica do contexto das pessoas, poder distinguir dentro daquilo que são os meus valores de justiça, de responsabilidade, de todos os outros valores que para mim são importantes, como eu referi, de os depois meter em prática.
E esse espírito observador foi fundamental para se tornar depois treinador. Já vamos lá à parte do jogador, que há aqui um título incrível, aliás, dois títulos seguidos europeus, já lá vamos. Mas esse espírito observador, ou seja, ver o outro, observar o outro, perceber o outro, entender o momento do outro, foi fundamental para chegar ao treinador.
Foi fundamental, pois claro, depois temos uma série de outras áreas onde nós vamos enriquecendo competências que nos ajudam a analisar melhor, a conhecer melhor o outro, para poder tirar melhor partido do outro, ou poder direcionar o outro, neste caso os jogadores retirarem o máximo do seu potencial, ou seja, chegar ao máximo do seu potencial. Mas essa componente que eu fui utilizando para mim mesmo, vendo aquilo que os outros faziam a nível técnico, a nível tático, para poder ir as coisas pudessem ir acontecendo, mas também comportamentos que pudessem estar mais próximos daquilo que era a minha, os meus valores. Tudo isso me foi ajudando para poder ser aquilo que eu sou hoje como treinador e como jogador.
Dá origem ao tal respeito da capacidade de adaptação, porque não são todos iguais e há que depois construir um espírito aliado.
Sim, o respeito, eu vejo as equipas de futebol, são micro-sociedades. Elas precisam ter, sem dúvida, regras, porque elas têm diferentes personalidades, diferentes culturas, e sobretudo até nós, que chegamos a um futebol internacional, onde vêm com muitas culturas e que os princípios de valor são muito distintos. Por isso, são fundamentais essas mesmas regras para poderem todos coabitar numa identidade comum, onde a justiça é dada pelo exemplo do seu líder. E isso é uma das coisas que eu vou procurando cimentar exatamente com o exemplo dos meus valores.
Falar em exemplo, é importante, na sua opinião, um bom treinador ser um bom jogador ou não?
É sim. Não, acho que não. Não é importante, mas pode ajudar bastante a que isso possa acontecer, porque são experiências e são contextos em que nós vivenciamos que nos podem ajudar a visualizar o que está, o que no momento está a acontecer e aquilo que nós já passamos e que podemos dar respostas rápidas e positivas.
Como é que para si uma equipa, qual é uma equipa sua, como é que joga? Qual é para si o futebol mais bonito?
Bom, para mim o futebol e aquilo que para mim é que leva, o que comporta, é um crescimento tático inteligente, ou seja, uma inteligência tática do jogador, ou seja, um conhecimento da complexidade do jogo, é sobretudo fomentar um futebol positivo, um futebol ofensivo, que é aquele que mais dificuldade tem de se meter em prática. Penso que a organização, ou seja, os princípios, os fundamentos defensivos são mais difíceis, mais fáceis de introduzir, são mais simples, são menores, mesmo fazendo com que o jogador tenha um entendimento, penso que é na organização ofensiva onde o crescimento intelectual do jogador cresce brutalmente, ou seja, maioritariamente, e daí, sobretudo, porque o futebol, o expoente máximo é o golo, o facto de ajudar, direcionar, orientar o jogador a um conhecimento de espaço, do tempo, de ocupação, da utilização das ferramentas, controle, passe, drible, remate, cruzamento, o que seja, quando eles estão ao seu melhor nível, é quando um jogador consegue atingir o máximo do seu potencial.
Portanto, para si, o futebol é
positivo, atrativo, um futebol de ataque, é um futebol que expressa sobretudo no controle do jogo, sobretudo com bola, onde tem um controle do seu adversário. Quando tem bola, não esquecendo, sem dúvida, que o jogo tem outros momentos, mas o mais importante para mim é, sem dúvida, esse.
Virar para o ataque,
onde o jogador tem que interagir, não é fácil, com tantas componentes, espaço, adversário, homem, bola, baliza, árbitro. Hoje em dia o VAR não é uma componente fundamental, sobretudo naquilo que diz que no jogo jogar.
Uma questão como jogador, 26 anos, dois títulos europeus, dois clubes diferentes, o que é que se ambiciona depois disso?
Ambiciono sempre continuar a crescer, entendendo os outros, crescendo através dos outros também, estando atento, como sempre fiz, lembro, tendo a capacidade, tendo a vontade de estar sempre a aumentar as minhas competências, sejam elas tático-estratégicas, como também de comunicação, como também comportamentais, que levem a que um todo possa entidade comum. Mas o meu foco é, sem dúvida, melhorar ou fazer com que atinja todos os jogadores o seu máximo de potencial, sempre em contínuo, porque não é estanque. Um jogador é um processo, não é um projeto, é um processo que tem início, mas nunca tem um fim. E isso também mostra-lhe mentalmente que há sempre margem de crescimento e há sempre áreas onde nós podemos trabalhar de forma a podermos crescer.
Qual foi o título mais importante da sua carreira enquanto jogador? Fica mais marcante se tivesse que escolher um.
São vários, eu penso que são vários. Sem dúvida, aquele que mais representou, o que mais teve expressão, foram os títulos de campeão europeu com clubes, seja na Juventus, seja no Dortmund. Mas eu penso que também marcou a minha carreira, além de ter jogado pouco, até porque a minha idade era inferior àquelas que a maioria dos meus colegas foi sermos campeões do mundo em Riad, onde abriu, no meu entender, a mentalidade do futebol português para investir em jovens jogadores, em jovens promessas, não jogadores já feitos, jogadores já com um número de anos no futebol profissional.
Esse título, sendo que às vezes é um bocadinho esquecido, lembra-nos de grandes títulos das seleções, mas esse nem sempre se lembra. Lembra-nos que precisamos.
Sim. Eu penso que o presente é sempre aquele, para mim, eu também o vejo, ou seja, eu não sou uma pessoa que vai buscar muito o passado, antes pelo contrário, nunca vivi de passado e vivo pouco também do futuro, vivo muito mais do presente, no aqui e agora. Já assim foi como jogador, a forma como eu pensava o próprio jogo, mas sem dúvida algo que merece sempre uma análise, uma reflexão, para podermos haver sempre um melhoramento, ou seja, um passado, as vitórias, mas também as derrotas, de forma a podermos retirar um maior partido para um melhoramento.
Esse título, o que é que sai desse título? Para além da conquista, para além de. Foi tipo desdobrar quase o cabo jogador ali.
Penso que foi o reconhecimento. Da qualidade não direi só do futebol português, mas do indivíduo português, porque o futebol trouxe um despertar em outras áreas em que as competências de nós portugueses é realmente grande, e isso tem-se vindo a demonstrar em todas as áreas durante estes anos. Mas eu penso que essa vitória fez com que abriu o mercado português a nível internacional, olhando para Portugal de uma forma competente.
E a formação em Portugal hoje é melhor trabalhada, hoje há mais quadros a pensar a formação. O que é que mudaria?
Não, há sem dúvida muito mais quadros, há muito mais capacidade económica, há mais infraestruturas, há mais tudo, há mais cursos. Há mais pessoas que têm tido sucesso, que podem trazer as suas experiências também para a formação. O que é que eu trazeria? O que é que eu posso trazer? O que é que eu penso que posso trazer? Eu penso que nós devemos incidir ainda cada vez mais cedo, onde é que estão os miúdos, que é na escola, nomeadamente, porque é onde têm mais, onde passam mais tempo. Daí investir formação nos professores para podermos angariar, visto que já somos um país numericamente com mais dificuldade de competir com outros países. Daí, quanto mais miúdos trouxermos para o futebol, melhor. E quanto mais miúdos e mais qualidade tivermos, melhor. Por isso, eu penso que essa é sem dúvida onde nós poderíamos investir ainda mais. E depois nos pais, na formação dos próprios pais, ou seja, poder pensar num projeto onde podemos incidir, porque eles têm sempre cada vez mais, menos tempo. A sociedade leva-nos à competitividade cada vez maior, ou seja, de trabalho deles. Por isso há pouco tempo para passarem com os miúdos, imagina passar com os miúdos a jogarem futebol ou a praticarem futebol. Por isso, como é uma paixão bem enraizada no mundo, eu penso que era algo que poderíamos pensar e trabalhar nesse sentido de envolver, porque não, também é uma parte que penso que a cidade de Viseu tem tido essa mesma preocupação. E aliás, e o país, daquilo que eu estive a ler, penso que somos o segundo país depois de Itália com uma população mais envelhecida, mas a poder aproveitar para podermos fazer com que eles sejam ativos e proativos numa área que com certeza todos eles gostam.
Alguma última questão? Uma ou duas últimas questões. Qual foi o jogador mais extraordinário que jogou consigo? Tivesse que escolher. Um gênio.
Tenho vários, ou seja, que jogou comigo tecnicamente. Penso que o Roberto Baggio foi sem dúvida o jogador tecnicamente mais evoluído. Pois tenho vários jogadores que jogaram comigo. O Rui Costa, o Luís Figo, diferentes, um mais descontínuo do que o outro, mas com competências diferentes umas dos outros, mas que tecnicamente, a forma como liam o jogo, a forma como incidiam no jogo, era extraordinária, como o próprio Del Piero. Antes, o Ronaldo, avançado, ou seja, para mim, um dos melhores avançados do mundo, na capacidade de aceleração, mas sobretudo na frieza, para com o golo, ou seja, chegava com uma velocidade a 300 a hora e depois tinha frieza para poder determinar uma execução que é difícil ver-se no futebol. Por isso, há vários jogadores, felizmente, que fizeram parte da minha carreira e fizeram parte do meu processo evolutivo, que eu agradeço por ter conhecido e por ter vivenciado.
Futuro projeto esportivo que o atraia, já há algum na calha?
O futuro, como eu disse, para mim é o menos essencial, mas o presente, e o presente neste momento é dedicar-me a quem necessita, neste momento que a minha família necessita, para poder ajudá-los a resolver as necessidades que eles têm. Estou a falar em saúde, sobretudo, que é para não havermos muita especulação sobre isso, mas... E os projetos têm muito a ver com aquilo que foi a minha, ou seja, eu desde que sou treinador de futebol, os projetos que têm chegado à minha vida, analiso-os, tomo decisão, mas têm correspondido positivamente, todos menos bons, e é assim que vai acontecer, ou seja, eu não determino o mercado que quero, a equipa que quero, eu sou muito aberto, eu sou muito reconhecido à vida, por me poder dar o privilégio de fazer aquilo que mais gosto de fazer, que foi ter jogado, é treinar e incidir sobre o crescimento individual do jogador e da pessoa que tenho todos os dias à minha frente. Por isso posso fazê-lo em qualquer parte do mundo.
E foi um privilégio também aceitar o convite de ser embaixador da cidade europeia do desporto, não é, Paulo?
Não, sem dúvida. Eu penso que esta é uma cidade que todo o Portugal reconhece o crescimento e a importância que tem hoje para o país, não só pela qualidade de vida que oferece, mas pelos valores que estão intrínsecos a esta cidade e que eu reconheço muitos deles e que faço questão de evidenciar dia após dia, seja em Portugal, seja por este mundo fora.
A gente sabe que o Paulo é de Viseu, nas conversas.
Toda a gente sabe que, e quando não sabe, faz questão de sempre de poder fazer a conhecer, porque é sem dúvida, na altura em que eu começo a jogar e que vou para o estrangeiro, Viseu, já Portugal, havia, sobretudo, quem é fora da Europa, não sabia bem onde é que era. E todos estes trajetos, todos estes jogadores, todos os títulos que nós fomos também conquistando nas seleções, tudo isso foi cimentando a importância e geograficamente onde fica Portugal, e nomeadamente Viseu.
Entrevista de Desporto.